dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 10 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do aumento da polêmica envolvendo o erro 53 que bloqueia iPhones de propósito, vazamento de fotos do Samsung Galaxy S7 e do S7 Edge, funcionários da Apple recebendo tentativas de suborno para dar acesso à rede interna da empresa, Apple facilitando a migração do Evernote para o iCloud, Google voltando atrás e permitindo apps que bloqueiam banners na Google Play, Wired procurando soluções inteligentes para contra-atacar os bloqueadores de banners e o Instagram lançando oficialmente o suporte a múltiplas contas no iOS e no Android. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o lançamento oficial do suporte a múltiplas contas do Instagram, tanto no iOS quanto no Android. O recurso que estava em fase de teste desde outubro do ano passado no Android e desde a semana passada no iOS, agora está disponível para todo mundo e é bem fácil de usar. Para incluir uma conta, é só você dar uma espiada lá nos ajustes do app na tela do seu perfil e selecionar o botão Adicionar Conta, que aparece lá no final da lista. Já para alternar entre as contas, é só você tocar sobre o seu nome lá na tela do seu perfil, que aparece um menu com as outras contas que estão ativas no aparelho. Na semana passada, no episódio do dia 4 de fevereiro, eu comentei aqui que o Google tinha removido da Play Store um app chamado Adblock Fast, que servia para bloquear banners, porque na visão do Google, o app desrespeitava os termos de uso da Play Store. Naquele dia eu cheguei a comentar que depois da remoção do Adblock Fast, dois outros aplicativos parecidos já tinham aparecido e tinham conseguido alcançar o topo do ranking dos mais baixados lá da Play Store, e que o Google ia ter que escolher se ia seguir removendo apps desse tipo, ou então se ele voltaria atrás e passaria a permitir que os bloqueadores de banners aparecessem lá, já que existe uma clara demanda cada vez maior por esse recurso. E no final das contas, eles acabaram voltando atrás mesmo. Ontem o desenvolvedor do Adblock Fast publicou um texto dizendo que depois que o app foi removido, ele mandou para o Google uma espécie de pedido de revisão da decisão, e ontem o Google entrou em contato com ele, falando que aceitava esse pedido de recurso e que ele poderia mandar o app de novo para a Play Store, que dessa vez ele não seria removido. O desenvolvedor disse que aproveitou para já subir uma versão atualizada do app, que traz suporte ao Android 4.0, também conhecido como Ice Cream Sandwich. Belo exemplo do Google, muita gente duvidava que eles fossem reverter a decisão, já que publicidade online representa uma bela fatia do faturamento total da empresa, mas no final das contas eles acabaram priorizando a vontade dos usuários. Agora o outro lado dos bloqueadores de banners. Ontem a Wired, que é uma publicação bem tradicional de tecnologia e cultura lá dos Estados Unidos, divulgou a informação de que eles vão estrear uma espécie de assinatura para o site deles no valor de $4 e que as pessoas que aceitarem pagar essa mensalidade vão ter acesso a uma versão do site totalmente sem banners. Por outro lado, eles aproveitaram o anúncio para dizer que vão começar a bloquear o acesso das pessoas que tentarem ler as matérias deles usando os aplicativos ou recursos que bloqueiam publicidade. Num comunicado aos leitores da revista, eles disseram que acreditam que mudanças são uma coisa positiva e que essa é uma tentativa deles de se adaptar nesse mercado em transformação. Eles disseram que esperam que os leitores deles embarquem nessa ideia e, para complementar o comunicado, o diretor de produto de negócios da Wired disse que acha que as pessoas estão prontas para ter essa conversa de uma forma clara e direta. Agora eu vou comentar aqui sobre um recurso bem interessante que vai chegar para os Macs quando a Apple liberar a atualização 10.11.4 do OS 10 ao Capitã. De acordo com o pessoal que vem testando os betas do sistema, a Apple está preparando uma ferramenta para o aplicativo nativo de notas, que é integrado com as notas do iOS, que importa todos os textos armazenados no Evernote. Essa é uma boa notícia para quem usa bastante o Evernote, mas vem se incomodando com a estagnação da plataforma, e é uma péssima notícia para o Evernote, já que dependendo da quantidade de pessoas que decidirem testar essa migração, pode acabar perdendo ali uma parcela significativa de usuários de Mac. Para fazer esse processo é bem fácil, você exporta um arquivo, um XML específico do Evernote, que chama NX, e depois você importa esse arquivo lá nas notas do iOS 10, que já vem tudo bonitinho, já começa a sincronizar no iCloud e aparece inclusive lá no iOS. Eu já comentei aqui que apesar do silêncio do Evernote, tá ficando cada vez mais claro que a empresa tá em sérios apuros, e é triste ver uma plataforma desse tamanho com tanto potencial correr o risco de ter que fechar. Mas é um alívio saber que pelo menos no Mac vai existir um jeito fácil de importar as notas para ninguém perder nenhuma informação. Agora é torcer para ninguém ser obrigado a usar esse recurso e para o Evernote voltar a dar algum sinal de que tem futuro. Ontem o Business Insider publicou uma matéria que diz que algumas pessoas vêm tentando subornar funcionários da Apple lá na Irlanda na tentativa de conseguir um login de acesso para a rede interna da empresa. De acordo com o texto do Business Insider, um funcionário da Apple que não quis se identificar disse que todo mundo lá sabe que pode vender a qualquer momento as informações de login por 20 mil euros, que dá ali quase 100 mil reais, e que as pessoas que mais recebem esse tipo de proposta são os funcionários que não são tão importantes, porque a chance é maior deles aceitarem, e também funcionários que não estejam ali trabalhando há tanto tempo na Apple, porque aí os laços com a empresa não não são tão grandes e aumenta também a chance de sucesso de quem está tentando comprar as informações. Eles disseram que para combater isso, a Apple vem implementando um programa interno chamado Grow Your Own e que eles levam esse assunto bem a sério, já que a rede interna armazena desde informações financeiras e pessoais dos funcionários até planos e recursos que estão sendo preparados nos próximos produtos da empresa, dependendo ali do grau de importância do dono do login. Por coincidência, esses mesmos escritórios da Apple na Irlanda sofreram um atentado algumas semanas, o que fez os funcionários terem que evacuar os edifícios, e a Irlanda é um país bem importante para a Apple, já que é lá que a empresa guarda boa parte da grana que vem das vendas que não são feitas nos Estados Unidos, o que evita que ela pague alguns bilhões de dólares em impostos americanos. O Business Insider tentou entrar em contato com a Apple para falar sobre os subornos, mas, para surpresa de ninguém, a Apple não quis se manifestar. Agora eu vou falar sobre o Galaxy S7 e o Galaxy S7 Edge que podem ter vazado. Enquanto a traseira do S7 parece ter aparecido num site vietnamita chamado ReviewDown, a parte da frente do S7 Edge apareceu num post da rede Weibo, que é uma espécie de Twitter chinês. Os aparelhos que apareceram nas fotos são bem parecidos com as fotos de divulgação que foram vazadas dia desses pelo Evelix, e por isso não existem muitas dúvidas a respeito da veracidade dessas novas imagens. Nas fotos dá pra ver o vidro traseiro curvo do S7, como ele é parecido com a traseira do Note 5, e na imagem também dá a impressão de que o aparelho é preto e não azul marinho, como a linha S6. Também fica claro ali que a protuberância da câmera é bem menor do que a do modelo antigo. Fora isso, os próximos modelos são bem parecidos com a linha S6. Curiosamente, nessas fotos o logo da Samsung não aparece na parte da frente do aparelho, o que, como bem observou nosso amigo Felipe Cipriano, do Meio Beat, vai deixar o Galaxy ainda mais parecido com outro telefone que tem aí no mercado. E por último, eu comentei aqui ontem do erro 53, que tem bloqueado os iPhones que tiveram o Touch ID substituído por assistências técnicas não autorizadas, e que a Apple confirmou que vem fazendo essa inutilização dos aparelhos de propósito, porque o Touch ID protege informações importantes, como por exemplo o número de cartão de crédito, dados de saúde e tudo mais, e eles não querem dar nenhuma chance dessas não autorizadas colocarem em risco as informações dos aparelhos por qualquer motivo. Essa notícia vem revoltando bastante gente, ela gerou uma polêmica danada nos últimos dias, e parece que isso é só o começo. Isso porque um grupo de advogados de Seattle disse que está considerando dar início a um processo coletivo para representar todos os usuários que tiveram os iPhones inutilizados pela Apple, e lá na Inglaterra também, essa decisão pode trazer problemas caso a situação seja levada para os tribunais e fique decidido que essa atitude fere uma lei de 1971 que diz que qualquer inutilização intencional de propriedade de outras pessoas é crime. Desde que essa informação veio a público, os fóruns de discussão da Apple têm sido inundados de reclamações e ameaças de processo, além de relatos de que a Apple está se negando a desbloquear ou até mesmo trocar os aparelhos que ela bloqueou, já que reparos em não autorizadas dá motivo para a Apple invalidar a garantia do aparelho. Sinceramente, a Apple escolheu o jeito errado de lidar com essa situação. Uma solução muito menos explosiva teria sido a Apple inutilizar só o Touch ID trocado pelas não autorizadas ao invés de bloquear o aparelho inteiro. Se a preocupação é com a segurança das informações acessíveis pelo Touch ID, elas continuariam seguras, mas pelo menos os usuários iam conseguir continuar usando o telefone até que eles resolvessem o problema com a Apple. Mas do jeito que a Apple fez, ela pediu para ter problemas, e essa confusão toda tem tudo para se tornar a próxima grande polêmica envolvendo os iPhones e a empresa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, e eu volto amanhã de manhã. Falou!